excepcionalmente, eu não quero falar a respeito do jejum de Daniel. Esse programa é dedicado, nós dedicamos esse programa às pessoas que, por acaso, de repente, não sabem nem mesmo o que significa jejum, especialmente de Daniel. São aquelas pessoas que estão desesperadas, aquelas pessoas que estão arruinadas no seu interior, às vezes até bem-sucedidas no seu exterior, têm sucesso, mas interiormente são fracassadas, são sofridas, são aflitas, estão cansadas, cansadas de sofrer. Por exemplo, uma pessoa que tem depressão. Pessoa que tem depressão, ela tem ou sente um vazio dentro de si que ela não sabe explicar. Ela não sabe como exprimir a dor que a depressão causa a ela. Por mais que ela fale, seja com médico, com psiquiatra, psicanalista, analista, não importa. Quanto mais ela fala, menos ela é entendida. Só tem uma pessoa capaz de entendê-la. E essa pessoa sabe o que é depressão, porque ela teve depressão e ela entende o que é uma pessoa depressiva. Ela entende com perfeição, porque ela passou por esse problema, por esse dilema. Nós vamos falar dessa pessoa que é o que venceu a depressão. Ele venceu a depressão. Venceu a depressão porque ele cria no seu pai. Ele sabia que o seu pai não deixá-lo ia abandonado só. Veja só, amiga e amigo, o que ele, que passou por depressão, sabe o que você está sofrendo, tem a dizer para você. Ele disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus disse isso. Jesus disse: vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quer dizer, Jesus não está falando aqui com os crentes, com os católicos, ou os muçulmanos, ou os judeus. Não, ele está falando com as pessoas que estão cansadas e oprimidas. Portanto, você que nos assiste neste momento, que tem estado nessa situação desesperadora, você não é religiosa ou religioso, você não é a pessoa que está ligada às coisas religiosas, espirituais, você pode ser a pessoa mais isolada da face da Terra, mais desprezível da face da Terra. Mas esse convite de Jesus é para você. Ele está convidando você agora. Vinde a mim. Vinde a mim todos, sejam católicos, evangélicos, espíritas, muçulmanos, umbandistas, sejam judeus, indianos, seja lá o que for, qualquer que seja a sua religião, qualquer que seja a sua opção sexual, qualquer que seja a sua situação neste mundo, ele chama todos. Todos o quê? Os que estão cansados e sobrecarregados, cansados e oprimidos, cansados e desesperados, tentando acabar com a sua própria vida. E olha só, a pergunta é, talvez você diga, mas o bispo, diga para mim, Jesus disse, vinde a mim, aonde que ele está? Essa é a pergunta. Onde que ele está para que eu possa ir até ele? Ele está aí junto de si. Você sabia disso? Ah, ele está aqui? Está aí junto de você. Ele está neste momento aí junto de você, estendendo as mãos e dizendo, vinde a mim. Porque você já buscou tanta ajuda médica, você já buscou tantas coisas, você já tentou de tudo um pouquinho e não conseguiu nada, zero. Amigos, sucesso, dinheiro, tudo, tudo, tudo que o mundo oferece, você já experimentou e continuou assim, vazia, oprimida, desesperada, cansada. Então, Jesus está esperando você agora. Ele está aí com você. Como é que eu posso falar com ele? Você fala com ele do jeito que você quiser falar, do jeito que você sabe. Ele ouve a sua oração, de forma que não importa os seus pecados, não importa o que você fez de errado ou deixou de fazer do que é certo. O que importa é o seguinte, você está cansado de sofrer, você está oprimido, você está desesperado, você está vivendo um inferno na sua vida, ele está aí junto de si para ouvir o seu clamor. Porque quando você se dirige a Deus, ainda que você tenha uma fé quase que insignificante, quase que inexprimível, quase que inválida, pois bem, ele ouve a sua oração, a sua prece. Fala com ele aí, neste momento. Converse com ele. Talvez você diga, mas eu não sei falar, eu não sei orar, não precisa saber rezar. Nada disso. Você só precisa fazer o seguinte, olha, Senhor, o bispo está falando que o Senhor está aqui comigo agora. Se o Senhor está aqui comigo agora, então o Senhor vai me ouvir. Eu estou aflito, estou assim. Ele conhece a sua situação, mas ele quer ouvir a sua voz. Aí é que está o segredo de ir até ele, o segredo da fé. Porque quando a pessoa crê, ela na mesma hora fala, ela exprime em quem está crendo a sua situação. Você já falou a sua situação para tanta gente, tantas pessoas, e nada resolveu, não houve resposta. Custa nada, o que você vai gastar? Você está sozinho aí, aflito, você pode falar à vontade, pode até gritar, não tem problema. Ele vai ouvir a sua voz, mas você que tem que falar. Talvez você diga, mas o que eu tenho que falar? Como é que eu falo? Fala assim, Jesus, se o Senhor está aqui, se o Senhor existe, se o Senhor ressuscitou mesmo, então atende a minha necessidade, porque eu estou desesperado. Faça isso. Um minuto, 10 segundos, não importa quanto tempo, mas o que você falar, ele vai ouvir e vai te atender aí agora, neste momento, porque ele vê a sua situação e quer lhe ajudar. Por isso ele disse, vinde a mim. Ele não diria, vinde a mim, se a pessoa não pudesse ir a ele, se a pessoa estivesse distante dele. Não, ele está junto de todos os que sofrem, todos os que gemem. Agora, é preciso que essas pessoas também falem com ele. E isso se chama fé. Quando você fala, quando você se dirige a ele, você está mostrando que crê nele. E já é o suficiente para ele atender a sua oração agora. Você quer ver uma coisa? Nós temos aqui o testemunho muito interessante. Esse testemunho não foi gravado em estúdio, não. Ele foi falado numa reunião e a pessoa... O Márcio Freitas é um advogado, tributarista, pessoa inteligente, capaz, bem-sucedido, mas ele fala de forma assim, espontânea, E você vê, você ouve, você entende, percebe a sinceridade dele, porque ele estava na situação que você se encontra. Olha só o que que Deus fez na vida dele. Vamos assisti-lo.
O meu nome é Márcio Freitas, eu sou advogado, advogado tributarista, e eu cheguei nessa casa, eu cheguei nessa igreja, bispo, destruído. Eu era um zumbi. Eu li o livro da doutora Eunice, Eu Venci a Depressão, e normalmente o estereótipo, o modelo que se tem do deprimido é aquela pessoa que está num quarto escuro, que ela não toma banho, ela perdeu a vontade de viver e de se relacionar. E eu tinha uma vida comum. Eu era muito produtivo, eu tinha uma fé dentro de mim que me fazia alcançar vitórias profissionais, que me fazia ter promoções, que me fazia ter aumento de salário. Então eu consegui prosperidade. Mas quando eu deitava a cabeça no travesseiro, o mundo desabava em cima de mim. Eu todo dia, bispo, eu ia trabalhar, eu olhava para o trilho do metrô. Eu sou paulista, então eu pegava. O metrô trabalhava na Avenida Paulista e eu olhava para o trilho do metrô e vinha uma voz e me dizia: dá um passo. Mas eu era religioso, eu tinha sido religioso, estudava muito a Bíblia, lia muito a Bíblia, eu participava de uma religião que fazia um trabalho de casa em casa, vendendo revistas e pregando, só que a minha vida era destruída, a minha vida era vazia. E era todo dia esse pensamento. Eu acordava de manhã, bispo, eu olhava para o teto e eu pensava assim: puxa, acordei vivo de novo. Eu não acredito que eu acordei vivo de novo. E saía para trabalhar e produzia e fazia grandes projetos. Sempre a empresa contava comigo para grandes desafios. Eu ali na dianteira, liderando a equipe. E quando eu chegava em casa, quando eu ia tomar meu banho, quando eu ia dormir, o mundo desabava em cima de mim. Até que um dia, bispo, eu resolvi acabar com tudo. A minha mãe, ela assistia os programas da igreja e eu chegava tão cansado em casa, às vezes eu dormia no sofá e dormia ali de madrugada. Minha mãe era notívaga, ela trabalhou em hospital, então ela passava roupa durante a madrugada e a minha mãe ali passando roupa e assistindo o programa da igreja e eu dormindo. E eu acordava, olhava ali o programa e dizia assim: mas o que que tu tá olhando na televisão? São ladrões. Mas está olhando o programa dessa igreja? Ela dizia: não, filho, eu estou trocando de canal porque eu estou procurando um filme. Só que estava o copo com água em cima da TV. E eu voltava a dormir e voltava aquele ciclo, bispo. Até que um dia eu resolvi acabar com tudo. Fiz uma viagem a trabalho. Eu era chefe de auditoria de uma multinacional de bebidas em Jaguariúna. E eu estava ali liderando o trabalho. Eu chegava no hotel todos os dias, bispo. Eu trabalhava o dia inteiro. Produzia, chegava no hotel, eu ia para o banho, ficava 2 horas chorando embaixo do chuveiro. Eu não sabia o que era. Eu só dizia assim: puxa, que vida maldita, eu estou vivo de novo, eu estou carregando esse peso e essa vida não acaba, então eu tenho que acabar com tudo. Aí eu resolvi, eu já tinha a ponte que eu ia jogar o carro, voltando para São Paulo, eu já estava com tudo programado, mas tinha no meu coração aquilo: a vida não te pertence. Você aprendeu que a vida não é tua. Então, como é que você vai tirar algo que não é teu? E aí, naquele dia, eu liguei para minha mãe, aos prantos, e eu falei para ela: falei, mãe, a minha vida é uma porcaria, a minha vida não presta, não tem sentido nenhum, e eu decidi que quando eu voltar agora de carro, eu vou jogar o carro numa ponte. Eu já tinha a ponte, bispo, eu tinha o lugar, eu já sabia o que eu ia fazer, eu simplesmente ia despencar o carro ali. E a minha mãe disse para mim: filho, você conhece a Deus. Você já leu sobre Deus, você sabe que Deus existe, você não pode fazer isso. E aí, naquele momento, ela me falou: bota o teu joelho no chão agora, aí onde você está, e pede para Deus uma direção, que Ele vai te dar uma direção. E foi o que eu fiz, bispo. Eu dobrei meu joelho aos prantos. Eu não pedi, bispo, nenhuma solução. Eu pedi para Deus acabar com tudo. Eu falei para ele: eu não tenho coragem, Deus, mas se o Senhor existe, o Senhor pode acabar com tudo. Acaba com a minha vida. Me senti aliviado, voltei para São Paulo. Trabalhei. 2 dias depois eu sofri um acidente. Em plena Avenida Paulista, 6 horas da tarde, eu me distraí, eu estava 70 por hora na Paulista, 6 horas da tarde, horário de pico, e eu engavetei 3 carros, 4 carros com o meu. Aí meio que desmaiei na hora, recobrei a consciência logo em seguida, graças a Deus ninguém se feriu. Eu acabei sendo internado, eu fui para o hospital, fiquei 2 dias internado, e no hospital eu lembrava da minha oração. E eu estava tão perturbado, bispo, que eu dizia assim para Deus: puxa, Deus, o senhor ouviu a minha oração. Eu não vou sair vivo daqui. Eu não vou sair vivo desse hospital. Eu vou tomar uma injeção errada. Eu tive um traumatismo raquimedular, muita dor de cabeça, muita dor no pescoço, nas costas. E eu dizia: puxa, agora eu não saio daqui. Agora eu vou sair daqui num caixão. E aí acabou minha dor, acabou meu sofrimento. 2 dias depois, o médico chegou e falou: ah, você está de alta. E eu acho que eu era o único paciente que tinha recebido alta, estava saindo do hospital e estava triste. Eu estava triste, bispo. Eu falei: puxa, eu não acredito que eu saí daqui vivo de novo. Eu vou voltar nessa rotina, nessa vida, mas eu já não pensava mais em tirar minha vida naquele momento. Sempre gostei de carro, bispo, sempre gostei. Eu não sabia onde tinha ido parar meu carro. E aí a seguradora me ligou, falou: olha, teu carro está pronto. Liguei para minha mãe, peguei meu irmão, que tinha 15 anos na época, traz os documentos do carro, vamos lá pegar o carro, do outro lado de São Paulo. Cheguei na oficina às 5h25 da tarde, bispo, sexta-feira, assinei a papelada para liberar o carro. Aí a pessoa que me atendeu falou: não, aliás, eu falei para ela: eu não vou tirar o carro, porque é meu dia de rodízio, eu não posso pegar esse carro. Aí ela falou: não, agora você já assinou, eu já dei baixa no sistema, vai levar teu carro. Falei: puxa, mas eu não posso rodar. Na sexta-feira, no final da minha placa, São Paulo tem o rodízio, que os veículos não podem rodar das 5 da tarde até as 8 da noite, e eu estava exatamente às 5h25, 5h30 tirando o carro. Falei: não, não vou levar. Não, agora você tem que levar. Mas faz assim, ó, faz hora aqui na frente, tá? Fica até as 8 da noite aqui na porta da oficina, tá? Tira teu carro e depois você roda até tua casa, né? Passou o horário de rodízio, tá tudo certo. Foi isso que eu fiz, peguei meu irmão, a gente entrou no carro, ficou na porta da oficina. 6 horas, bispo, baixaram as portas da oficina, segurança bateu no vidro e falou: ah, não fica aqui não, não fica aqui que você vai ser assaltado. Essa região é perigosa, ali só tinha oficina, muito mato e uma rodovia, que se eu não me engano era a Anhanguera. E eu falei para o meu irmão, falei assim: puxei agora, o que, que a gente vai fazer? E saímos com o carro. Falei: bom, não posso ficar parado aqui que eu vou ser assaltado. E eu olhei no alto de um edifício e tinha o símbolo da igreja. Não tinha nada anotado, não tinha nome, nada. Só o símbolo. E eu lembrava daquele símbolo. E eu falei para o meu irmão: eu já sei onde a gente vai fazer hora. Cheguei numa praça, uma igreja pequena de bairro. Entrei, comecei a ler os anúncios. Deixei o meu paletó no carro. Que eu falei assim: não, essa igreja aqui só tem ladrão. Eles vão me roubar lá dentro. Então eu deixei o paletó, eu trabalhava de terno e gravata. Deixei a mala no carro, deixei o carro do outro lado da rua. Entrei. E veio um pastor me receber, ele falou assim: puxa, o senhor está a primeira vez aqui? Eu falei: sim, estou a primeira vez. Como é que está a sua vida? Ele fez a pergunta, bispo, que mudou a minha vida. Tá? Porque naquele momento eu desabei ali, eu coloquei tudo para fora, como era a minha vida, como tinha sido a minha infância, o que, que eu estava sofrendo. Falei para ele: eu ia me matar. Quando ele abriu a boca, eu falei assim: não, mas tem um detalhe, pastor. Eu não confio em vocês, tá? Eu tenho que lhe dizer o que, que eu acho de vocês. Para mim, vocês são ladrões. Vocês brincam com a fé das pessoas. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Tá? Eu só vim aqui porque eu tenho que fazer hora. E o pastor, com um sorriso muito leve, não foi sarcástico, ele disse assim: eu te entendo, porque eu já pensei como você. Eu sou um ex-viciado, eu tinha sido entregue para cocaína, eu trafiquei, eu roubei, eu tinha uma vida miserável. E Jesus me resgatou, me colocou dentro dessa igreja que eu também não gostava, e ele transformou a minha vida, e ele vai transformar a tua. Então eu vou te fazer um convite. A gente tem um culto de libertação, agora às 7h30 da noite. Fique no culto, não dê um centavo, porque a igreja não quer o teu dinheiro. A igreja quer a tua alma. Ela quer salvar a tua alma. E hoje a tua vida muda. Eu falei: ok, não tenho o que fazer, né, bispo? Fiquei na reunião, assisti a reunião, um olho aberto, outro fechado. E eu pensando: feche os seus olhos, né? Ah, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. Feche seus olhos e fala: ah, então é agora. É agora que a mágica acontece. Ah, começaram os obreiros a passar nos corredores. E eu pensando: ah, então é assim. Fecha os olhos, aí claro, pega carteira, pega dinheiro. Eu estava assim. Aí deixei um olho aberto, outro fechado. E vi que não era nada daquilo. Falei: opa, não é nada disso. Então eu vou fechar meus olhos, já estou aqui mesmo. Fechei os olhos, participei da oração, bispo, e naquele momento Jesus transformou a minha vida. Eu saí daquela igreja, bispo, que até hoje eu não sei onde é. Eu tentei achar no Google, tentei buscar, a gente voltou a São Paulo, eu não achei igreja, não sei onde é. Mas eu saí daquela igreja que eu estava numa leveza, eu estava, sabe, numa novidade de vida que eu nunca tinha experimentado em 21 anos da minha vida. sabe? Nunca tinha experimentado. Aí saí um pouco antes, porque o culto terminava às 9h30, não tinha celular, não tinha telefone, não tinha como me comunicar com a minha mãe para avisar o que estava acontecendo ali. Estava com o meu irmão, então a preocupação dela era dobrada. 8h30 da noite, eu não dei nada na hora da oferta. 8h30 da noite, eu decidi ir embora. Aí eu chamei uma obreira, falei, olha, na hora que foi pedida a oferta, eu não dei oferta, mas eu queria deixar uma oferta para essa casa. Ela pegou o alforge, eu depositei a minha oferta, fui embora, cheguei em casa, contei para minha mãe, eu falei para ela, cheguei umas 9h30, 10 horas da noite, falei, amanhã de manhã, cedinho, a gente vai buscar uma igreja universal. Porque o que eu senti foi indescritível. E a gente vai buscar esse Deus. E aí começou a minha caminhada com Jesus, bispo. Fui batizado nas águas, entrei no grupo de evangelização, as pessoas olhavam para mim e elas diziam, tem alguma coisa diferente contigo. Até gente que não lidava comigo no dia a dia, dizia, puxa, tem uma coisa diferente, o que está acontecendo contigo? Eu falei, eu vou te contar. Eu conheci Jesus. E Jesus me resgatou, Jesus me tirou do fundo do poço, literalmente, porque eu não aceitava, bispo, convite. Eu tinha uma crença religiosa que era isolacionista, então eu sei que Deus existe, eu conheço a Bíblia, eu tenho meus preconceitos, eu não aceito sugestões, convites, nada. Eu não aceitava tomar remédio, então eu me vi ilhado.
Como é que o senhor se define hoje? Um depressivo controlado ou curado?
Absolutamente curado. Faço parte do grupo Depressão Tem Cura hoje, porque Jesus colocou na minha vida, colocou um chamado para mim de levar isso para outras pessoas, porque muita gente até que talvez nos ouça agora tem a depressão, talvez viva numa aparência, numa casca de felicidade, de prosperidade, de alegria, mas é só uma casca.
E a pergunta que não quer calar, tem o Espírito Santo?
Tem o Espírito Santo.
Já foi batizado com o Espírito Santo?
Maravilhosamente. 4 meses depois de chegar na igreja, tive um encontro com Deus.
Ou seja, houve uma nova vida.
Nova vida.
Esse é o Deus que a gente serve. Olha aí, Jesus. Que Deus abençoe. Muito.
Depois de tantas lutas, dores e sofrimentos, diante de tantos fracassos, lutando contra o tempo, cercado por todos os lados, sem ter um rumo certo, já não há motivos para sorrir, só tem havido pranto. Resposta não me veio, e agora clamo a ti, pois tu és verdadeiro. A vida está sem sentido, não compreendo mais nada. Senhor, vem ajudar-me nesta longa caminhada. Oh Deus, quanto eu preciso de uma resposta sua. Inclina os seus ouvidos e responda-me agora. Senhor, Deus, quanto eu sofri tentando achar um rumo certo. Busquei tão longe aquele que esteve sempre tão perto. Agora estou feliz, pois enxugaste o meu pranto. Senhor, recebo de ti forças e me levanto. Meu Deus, sinto um alívio dentro da minha alma. E tenho certeza que agora muda toda a minha história. Vinde a mim todos os cansados, que eu vos aliviarei. Assim diz tua palavra, Senhor e grande Rei. Senhor,
minha amiga, meu amigo, você vê como Deus trabalha. Deus ouve a oração de todos os que vão a Ele, todos, 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 pecadores e santos. Deus ouve a todos. Agora, por que que Deus não atende as necessidades de todos? Porque nem todos o invocam, só isso. Porque para se invocar a Deus é preciso crer que Ele existe. Então, se você crê que Ele existe, você clama. Se você não crê que Ele existe, você não vai clamar. Mas se você quiser fazer uma tentativa, não custa nada, não é? Você não vai pagar nada. Basta você falar com Ele o que você está a passar nesse momento. Basta você falar. Você está aí gemendo, sofrendo, urrando. Fala assim, ó Deus, se o Senhor existe mesmo, se é verdade que o Senhor existe, que a tua palavra é verdadeira, então, se é verdade que a Bíblia é a tua palavra e é verdadeira, então, eu quero uma resposta agora. Inclusive, nós temos aí uma central de atendimento que está disponível para todas as pessoas. Olha só, e o telefone está aí bem à sua disposição, e grande, hein? Está aí, não dá para ninguém, não dá para não ler isso aí. Olha só, está aí, claro, tranquilo. Operador, 0 operadora 11, 3573, 3662. Eu vou repetir porque essa programação também passa no rádio, e você que está me ouvindo, assistindo, participando dessa programação através do rádio, preste atenção, você liga para 011, e aí, ou melhor, 0 operadora 11, não é isso? E aí, o número é 3573-3662. Ligue agora, converse com um servo de Deus, uma serva de Deus, e você vai ver a sua vida vai mudar do nada, do zero, sem você gastar um centavo, sem você fazer absolutamente nada, a não ser discar. Pega o seu telefone aí, móvel, liga agora. Alguém vai te atender. Ah, mas é de madrugada, não importa. Essa equipe aí ela faz revezamento. 24 horas por dia estão aí. Eles fazem revezamento. E essas pessoas que fazem esse tipo de trabalho, que atendem lá os aflitos, essas pessoas fazem isso por amor. Não é por dinheiro, não. Não é por salário, não. Por amor, porque eles estão a madrugada inteira, 24 horas por dia. O telefone está aí. 11-35-73-3662. Ligue agora. Agora. Agora mesmo. E fale com uma dessas pessoas pelo telefone. Tá bom? Nós vamos seguir o programa e eu tenho uma chamada especial para as pessoas que estão participando das quartas-feiras. Você sabe que a fé vem pelo ouvir. Você quer ter fé? Você tem que ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. E a chamada é para isso, para conscientizar as pessoas de que nesta quarta-feira vai haver o encerramento do estudo bíblico da armadura de Deus. Vamos assistir, por favor.
Todas as quartas-feiras, um estudo que tem trazido blindagem espiritual a quem sabe que a vida é uma guerra. Neste mundo, lutar não é opcional. Todos os dias, a gente se levanta já sabendo que vai ter uma batalha a vencer. Mas qual é o segredo para de fato vencer e não ficar pelo caminho? Existe uma armadura que te fará invencível. Desmarque qualquer compromisso. Não olhe para as dificuldades e venha aprender a se revestir dessa armadura. Nesta quarta-feira, o encerramento do estudo da Armadura de Deus. Na Igreja Universal mais próxima da sua casa, ou no Templo de Salomão, às 20 horas, na Avenida Celso Garcia, 605, em São Paulo. Em Brasília, no Solo Sagrado, QS1 Pistão Sul, Taguatinga. Para saber outros endereços, acesse o site universal.org/localizar.
Pois é, nós temos agora o testemunho magnífico da Ishai. A Ishai é uma advogada, 31 anos. Essa advogada também esteve no mesmo problema que o advogado tributarista que nós assistimos ainda há pouco. A história dela também é belíssima. Mostra o poder de Deus que está disponível para todas as pessoas, independentemente de classe, cor, raça, opção sexual, não interessa. Vamos assistir o testemunho dela para ver como Deus age na vida daqueles que o invocam, por favor.
Eu sempre fui uma pessoa muito perdida, mesmo possuindo estudos, tendo qualificação, as coisas não davam certo. Eu não conseguia alcançar nenhum objetivo, eu era inconstante e isso pesava muito para mim, porque era uma cobrança interna muito grande, era um conflito interno muito grande dentro de mim, porque eu me cobrava excessivamente e a cobrança vinha acarretada de ansiedade, de nervosismo e você sendo, às vezes, ali o arrimo da sua família, você tendo que ser o alicerce e você era a mais perdida. Por ser uma pessoa muito insegura, Eu sentia uma angústia muito grande, um vazio muito grande dentro de mim. E isso eu não entendia. Eu não entendia por que eu vivia desse jeito. Eu não aceitava, então até me cobrava justamente por que eu era tão ansiosa, por que eu tinha esse vazio. Era um grito preso, era uma vontade desesperadora assim, de gritar. E sempre eu precisava, vamos dizer, manter a minha posição, manter a minha postura como profissional, como mãe, como esposa. Mas a vontade mesmo era de chorar, era de ficar sozinha. Sempre procurando opiniões de pessoas, sempre procurando ajuda de onde eu não conseguiria ajuda. A minha prioridade acabava sendo sempre a minha vida profissional. Só que com isso, quando eu percebia que as coisas não davam mais certo, começava tudo de novo, aquele ciclo vicioso de ansiedade, de angústia, de tristeza, de aflição. E cada vez mais eu me aprofundava, cada vez mais eu me sentia num literalmente abismo. e eu não tinha forças. A minha mãe, ela sempre buscou por mim na Igreja Universal. E só que quando cheguei à fase adulta, né, quando de fato eu comecei a lidar com os problemas internos e sem saber o que fazer, foi quando eu percebi que aquele vazio, aquela angústia, aquela ansiedade, aquele nervosismo não era comum. Então eu decidi ir até a Igreja Universal buscando uma cura interna, porque não era, foi quando eu entendi que não era o financeiro que ia mudar a minha vida, ou me trazer alegria, ou trazer satisfação profissional. O que iria trazer satisfação para mim era ter um encontro com Deus. Eu percebi que eu fui melhorando aos poucos, eu fui sentindo uma diferença interna já dentro de mim, mas ainda não era, eu não tinha ainda o que de fato eu precisava, né? E foi quando me foi feita uma proposta. Foi quando eu me abstive de informações circulares, eu deixei de ver redes sociais. Eu passei então a só assistir tanto vídeos, informações, filmes, tudo relacionado a algo que poderia me trazer e me acrescentar espiritualmente, sempre voltado à palavra de Deus, justamente para trazer um alimento para minha alma. Eu passei a jejuar, eu comecei a fazer tudo o que eu não fazia. Eu li livros, né, do Bispo Macedo, que me ajudaram também a conhecer mais sobre o Espírito Santo. Eu enxerguei o quanto eu era insignificante sem ter o Espírito Santo. Eu não tinha significância alguma para mim. Eu falei assim, meu Deus, se o Senhor não me batizar com o Teu Espírito, o Senhor me leva. Porque eu não aceito mais ficar um dia nessa terra sem ser guiada pelo Senhor, sem ser usada pelo Senhor, sem o Senhor guiar os meus pensamentos. Eu não aguentava mais ser perdida. E eu não poderia ter recebido presente maior do próprio Deus do que o Espírito Santo. Foi um momento assim inexplicável. A paz que eu recebi, ter a paz dentro de mim é algo assim que inunda o coração da gente. Eu, todo aquele vazio, toda aquela angústia, tristeza, eu já não tinha mais. Eu falo assim que é instantâneo, né? A paz que emana do próprio Senhor Jesus. A alegria, você sentir alegria, uma alegria que não tem explicação. Toda a insegurança, todo o medo, toda a tristeza, ansiedade, principalmente o nervosismo, o mau temperamento, tudo isso mudou, sabe? Eu não preciso mais agir como eu agia, porque dentro de mim há paz. A principal diferença que eu pude perceber foi justamente no meu temperamento. A questão do nervosismo, de ter domínio próprio. E antes que eu me preocupava somente com a vida profissional, a vida financeira, eu passei a priorizar minha vida espiritual. E quando eu priorizei a vida espiritual, a financeira também mudou. A vida profissional mudou, a minha vida familiar, o meu casamento, o meu lar mudou. E tudo isso só foi possível porque eu deixei de acreditar e eu passei a crer. E a proposta que me foi feita foi o jejum de Daniel. Eu agradeço a Deus que Ele tenha dado esse discernimento, né? Essa proposta para o Bispo Macedo, nos orientando a realizar o jejum de Daniel, porque ele foi um divisor de águas na minha vida. Se não fosse, de fato, eu me desligar do mundo com o intuito de crescer espiritualmente, eu não sei como eu estaria hoje. Eu aconselho você que tem a oportunidade de fazer o jejum de Daniel, porque, quem sabe, às vezes é só a última oportunidade de você se aproximar, de fato, do Senhor Jesus. De você se aproximar de Deus, de você ter um encontro com Deus e acabar com essa tristeza, com essa angústia que está dentro de você. Porque se você não tiver o próprio Deus dentro de você, nada vai fazer sentido.
É isso mesmo. Se você não tiver o Espírito de Deus dentro de você, conduzindo a sua vida, não tem nada nesse mundo que possa mudar a sua situação. Não tem dinheiro, não tem casamento, não tem filhos, não tem nada, nada, nada. Zero. Por quê? Sem o Espírito Santo não há vida. O Espírito Santo é o Espírito da vida, é o Espírito da paz. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Se Jesus precisou do Espírito Santo fazer o que fez por nós, imagine você e eu e cada um de nós. Então, veja, nós temos aqui a Priscila. A Priscila também teve a mesma coisa. Sofreu, gemeu, padeceu, até que ela recebeu o Espírito Santo, o mesmo Espírito que a Ishai recebeu, ela recebeu e a vida dela mudou. Vamos assistir a história dela. E daqui a pouquinho, o bispo Adilson Silva vai fazer a oração por você. Aguarde mais um pouquinho. Se você não quiser orar, se você tem preguiça de orar, de falar com Deus, nós vamos falar a Deus por você. Vamos agora a Priscila, por favor.
Meu nome é Priscila Campos, tenho 40 anos e sou nutricionista. Dentro de mim havia um vazio, né, por volta da minha fase de adolescência. Eu comecei a ter esse complexo de inferioridade, não acreditar que eu poderia ser feliz, que eu poderia realizar os meus sonhos, né? E o que causava isso? Tudo que eu estava tentando, que eu colocava, que eu me planejava, não dava certo. Então, minha vida sentimental era frustrada, os relacionamentos que eu tinha tido não foram relacionamentos que eu fui valorizada. Então, eu fui acumulando frustrações nessa área. Minha vida familiar dentro de casa, eu via o reflexo do casamento dos meus pais, que era muito conturbado, muitas brigas. Então, aquilo me fazia muito mal, eu sofria muito em ver meus pais naquela situação. Eu queria que eles dessem certo, mas cada vez, quanto mais eu queria, mais dava errado, porque eles tiveram separações, voltaram. Eu tinha uma expectativa, um sonho, e não dava certo. Então, aquilo para mim foi fazendo eu ficar uma pessoa fechada, depressiva, ansiosa. Então, isso foi destruindo toda a minha estrutura emocional, psicológica, então eu fui me cercando de problemas. Por fora, estava passando uma imagem que eu estava bem, porque eu não queria mostrar isso para as pessoas, que eu não estava bem. Mas, na verdade, por dentro, eu estava em pedaços, né? Destruída. Um dia eu estava em casa, eu tinha acabado de me formar, ainda não estava trabalhando, e eu liguei a televisão e caiu no canal da Record. E ali tinha um homem de Deus, um pastor, falando sobre problemas que eu estava vivendo. E isso me fez continuar ouvindo, porque ele estava falando: você que está desempregado, traga a sua carteira de trabalho, você que está sofrendo e não vê saída. E ele falou: você que passa por, que sua família, sua casa passa por muitas brigas. Então eu falei: tudo isso que ele está falando, eu estou vivenciando. E aí ele pede, né, durante a programação, para que a gente ligue na Igreja Universal e deixe o nome da família para oração. Eu falei: ah, se é só para deixar o nome para oração, eu vou fazer isso, eu estou precisando. Então aí eu fui até o telefone, liguei. E no decorrer que esse pastor da Igreja Universal estava pedindo o nome da minha família, ele começou a puxar a conversa comigo, perguntar como que eu estava, falou onde a igreja se localizava, já que eu tive interesse, dei credibilidade para o trabalho e liguei, então que eu fosse até a igreja, né, presencialmente. Então aí eu falei: ah, então tá bom, eu não tinha interesse de ir, mas pelo fato dele ter puxado conversa comigo, dado atenção, mostrado interesse, preocupação, então eu falei: ah, então eu vou. E quando eu fui, foi assim uma experiência bem assim gratificante e surpreendente ao mesmo tempo, porque eu não esperava. Eu lembro que eu entrei pela entrada principal, quando eu entrei ali no templo, no salão da igreja, é como se tivesse saído um peso dentro de mim, porque como eu vivia muito angustiada, vazia, meus ombros, as minhas costas, é como se eu carregasse uma mochila cheia de pedras, de tão pesada que eu estava. E quando eu entrei, a reunião nem tinha começado, só eu ter entrado na igreja, saiu aquele peso das minhas costas, me lembro como hoje, saiu aquele peso das minhas costas e parecia que eu estava entrando no céu. É uma paz tão grande, isso me marcou muito. Foi a primeira vez que eu fui, nunca tinha ido. Tudo que aquele homem de Deus estava falando, eu fui prestando atenção. E ali, naquela primeira reunião, já houve esse despertar, como se eu estivesse cega e tivesse passado a enxergar. Porque eu vi que os meus problemas tinha jeito para mim. E ali houve um despertar, houve já uma mudança, porque eu comecei a ter expectativa de mudança. Onde eu já não acreditava mais que eu poderia mudar, que eu poderia ser feliz, que eu poderia vencer, ali naquela reunião eu vi que tinha jeito para mim. Eu vi que havia uma pessoa que se interessava por mim, que era Jesus, que era quem o pastor estava falando. E eu vi ali pessoas que estavam preocupadas em me ajudar, que tinham interesse, mesmo sem me conhecer, elas estavam... a gente via desde o tratamento que eu recebi na ligação, quando eu liguei no programa da igreja, como lá dentro da igreja presencialmente. Então, isso foi uma coisa que me impactou muito, me fez pensar diferente. Então, aí, por esse motivo, por esses motivos, eu quis continuar ainda. Falei, está me fazendo bem. Como um pronto-socorro, como um hospital, como uma clínica de tratamento, porque eu comecei a ver melhoras. Todas as reuniões que eu ia, eu via essa mudança. Até que chegou um momento que eu falei isso para Deus dentro de mim, durante a reunião. Eu falei, a partir de agora, eu não sou mais dona da minha vida. A partir de agora, tudo que o Senhor me falar, tudo que o Senhor falar na Tua palavra, eu vou Te obedecer. Eu estou entregando a minha vida para o Senhor por completo, como nunca entreguei para ninguém. Me batizei nas águas, continuei fazendo a corrente de libertação, que é uma libertação de dentro para fora, espiritual, né? E buscando o Espírito Santo. Eu tomei a decisão de fazer Deus o primeiro na minha vida. Eu não seria mais a primeira, nem mais nada, nem coisas, nem pessoas seriam mais a primeira. Seriam importantes, mas não mais a primeira, primeiro só Deus. Até que numa reunião de domingo, pela manhã, foi o momento que eu recebi o Espírito Santo. Eu lembro que o pastor chamou, né, as pessoas que queriam receber o Espírito Santo, né, à frente do altar, para buscar a presença de Deus. Eu fui com toda a minha força, com toda a minha sede, porque não tinha nada que eu desejasse mais do que receber o Espírito Santo. E naquele momento ali da busca, o Espírito Santo encheu o meu interior com uma paz que eu nunca tinha sentido, nunca tinha tido essa paz. Aquele vazio que eu tinha se acabou totalmente. Então essa alegria, essa paz, esse desejo de falar de Jesus para as pessoas, de ajudar, de estender a mão para a pessoa que sofre, mas de verdade, não de uma coisa de social, só um trabalho social apenas, mas de fato, de verdade, levar a pessoa mesmo até Jesus, pegar na mão dela e mostrar para ela que assim como teve jeito para a minha vida, tem jeito para ela também. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele me dá tudo o que eu preciso, diante das minhas lutas, diante das minhas adversidades, porque é claro que nós vamos ter lutas e adversidades, mas Ele que me consola, Ele que é meu consolador, Ele que me dá direção e ideia e me orienta o que eu devo fazer diante dos momentos adversos, momentos de dores, de problemas, é Ele que me sustenta. Então, mesmo quando eu estou vivendo uma situação de um problema muito grande, eu não me desespero, essa paz continua dentro de mim. O Espírito Santo dentro de mim é que me dá essa paz, mesmo mediante as lutas e a adversidade.
Então, você pode ligar agora, nesse momento. Olha o telefone aí no seu televisor, por favor. 11-3573-3662. Fácil. Ligue agora, neste momento, e fale do seu problema, e o seu nome será incluído no livro de oração. Você não tem que pagar nada, de graça. E até agora, nesse momento, o Bispo Adilson Silva vai orar por você. Aproxime-se do seu rádio receptor, ou do seu televisor, enfim, qualquer que seja o seu receptor. Aproxime-se, coloque as duas mãos nele, e receba essa oração em o nome do Senhor Jesus Cristo.
Não importa onde você esteja neste momento, Deus está pronto para responder a sua súplica. Aproxime-se de seu aparelho receptor. Pela fé, vamos entrar diante do trono do Altíssimo. É momento de oração.
Nosso Deus e nosso Pai, há um número inimaginável, incalculável de pessoas agora orando conosco, nessa corrente de oração. E nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. E eu sei, meu Deus, que o Senhor ouve a oração desta pessoa tanto quanto ouve a nossa. Porque o Senhor Jesus rasgou o véu, o seu sacrifício rasgou o véu que separava. E qualquer pessoa, meu Pai, pode ter acesso à Tua presença agora. E eu peço que o Senhor ouça essa pessoa que já não tem sido mais ouvida por ninguém. Essa pessoa que está no hospital e já não recebe visita dos seus familiares, num presídio. Essa pessoa que está vivendo às margens da vida, nos limites da dor e do sofrimento. Mas nós sabemos que o Senhor é aquele que atenta para o aflito, para o excluído, para o necessitado. Então, meu Deus, que todas as pessoas agora sejam visitadas nesta corrente de oração e essa depressão tenha fim. Tem gente que abraçou o rádio, colocou a mão sobre o televisor, sobre o celular, e que nesse momento saia a virtude e entre neste corpo, desde o alto da cabeça aos pés, tocando na alma, na mente, no espírito, de maneira que haja um alívio, meu Pai, a dor cesse, a angústia acabe, e quando essa oração terminar, essa pessoa possa respirar aliviada e ela possa dizer: Deus me tocou e me ouviu. Nós abençoamos, meu Deus, a todos os sinceros, católicos, evangélicos, espiritualistas, espíritas, esotéricos, que essa água seja consagrada, que essa água seja o remédio do céu. E quando nós bebermos da água, que recebamos vida e saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os que creem digam amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amigo, amiga, não veja mais essa água como uma água comum. Ela lhe trará o benefício sobrenatural. Está consagrada. Vamos beber.
Deus se importa com o filho que nas madrugadas te deixa chorando. Deus se importa com a aliança partida de alguém que ainda não voltou. Deus se importa com o sonho que você investiu e que virou fumaça. Com essa dor que está zombando de você e que não passa. Deus se importa com você sofrendo perseguições.
Graças a Deus. Eu tenho certeza que você teve uma experiência com o poder de Deus nesse momento. E se eu te disser que isso é nada diante do que Deus quer fazer na sua vida? Porque é verdade. Deus quer limpar a sua vida de tudo que não presta, de toda a energia ruim. E eu tenho em minha mão aqui um botão de rosa, porque a rosa simboliza o Senhor Jesus, ele é a rosa de Sarom. E eu quero lhe convidar para trazer na Universal, ou principalmente aqui no Templo de Salomão, nessa sexta-feira, uma rosa para que a consagremos. Nós vamos ungir essa rosa com o óleo do Sinai, do Monte Sinai. E vamos ensinar como você colocar essa rosa no ambiente onde você quer que haja um descarrego, uma limpeza espiritual. Há rosas que secam no mesmo dia de forma sobrenatural como um sinal de que o ambiente realmente está muito carregado. Nessa sexta-feira você pode estar num dos horários conosco, aqui no Templo de Salomão, por exemplo, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e 8 horas da noite. Nós vamos estar juntos pessoalmente em dois horários, ao meio-dia e às 8 horas da noite. Avenida Celso Garcia, 605, no bairro do Brás. Agora, é diferente da oração que a gente está fazendo aqui. Aqui a gente está falando com Deus, né? Sexta-feira nós vamos falar com o faraó, ou seja, com o problema, com o mal que ele escraviza. Nós vamos ordenar ao mal que saia. E as pessoas saem daqui já em paz, percebendo uma leveza e caminhos sendo abertos. Você não tem que pagar nada. É só você vir. E, se possível, traga uma rosa. Avenida Celso Garcia, 605, no bairro do Brás.
Monte Sinai. Lugar que simboliza a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito.
Escravidão que até hoje se repete de outras formas na vida de muitas pessoas. Naquela época, somente pela intervenção divina houve a verdadeira libertação. Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, o que representou a sua mão forte sobre o que aprisionava aquele povo. E até hoje, a libertação só vem com a manifestação da mão forte de Deus. Nesta sexta-feira, a continuação das 10 sextas-feiras da Mão Forte. Traga uma rosa para ser ungida com o óleo do Sinai, o óleo da libertação. Onde esta rosa for colocada, a mão de Deus vai se manifestar para libertar, quebrar maldições e abrir caminhos. Às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Ao meio-dia, na Catedral do Brás, Avenida Celso Garcia, 499. E em todos os templos da Universal.
Deus disse para Moisés: tira o meu povo do Egito. Mas alertou Moisés dizendo: Faraó não vos deixará sair se não for obrigado por mão forte. Ou seja, não seria algo que aconteceria sem um esforço, sem que Deus viesse com mão forte sobre o Egito, como veio com as 10 pragas. Assim também, se Moisés e o povo não fossem perseverantes. E é isso que falta para muita gente. Tem gente que está sofrendo porque foi vítima de um feitiço, de uma maldição hereditária, de uma inveja. E às vezes a pessoa, sabe, fica esperando que isso se resolva com o tempo. E não resolve. O tempo só vai potencializar a ação do mal na sua vida. O mal só sai se ele for expelido por um poder superior. Por isso que nessa sexta-feira o que nós vamos fazer é um trabalho forte de libertação, de limpeza espiritual. Nós vamos desafiar as hostes da maldade. Agora você tem que fazer a sua parte. Escolha um dos horários, repito, 7, 10, meio-dia, 15 ou às 20 horas no Templo de Salomão ou em uma universal. Que Deus te ilumine. Até o nosso próximo encontro.
Deus se importa com você. Só depende de você para ser.